Os quatro evangelhos. Justiça abundante, palavra injuriosa, reconciliação. Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate será condenado no juízo. E eu vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão será condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca será condenado no conselho, e quem disser és um insensato será condenado ao fogo da gena. Se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa-a diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então, vem fazer a tua oblata. Põe-te o mais depressa possível de acordo com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para não suceder que te entregue ao juiz, este ao ministro, e que sejas metido na prisão. Em verdade te digo que daí não sairás, enquanto não houveres pago até o último centil. Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. E ele dizia ao povo: assim, vedes formar-se uma nuvem do lado do poente. Dizeis: vem chuva, e com efeito chove. Quando sopra vento do sul, dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabendo reconhecer o que se pressagiam os aspectos do céu e da terra, como é que não reconheceis os tempos que correm? E porque por vós mesmos não reconheceis o que é justo? Enquanto houveres de comparecer com o teu adversário perante o magistrado, trata de te livrares dele durante a viagem, para evitares que te leve ao juiz, que o juiz te entregue ao esbirro e que este te meta na prisão. Daí não sairás, eu te digo, enquanto não tiveres pago até o último centil. Estes versículos têm por objetivo e por fim dar a compreender aos homens que lhes cumpre procurar distinguir sempre o que é justo, material, moralmente nas relações com os seus irmãos. Estava prestes a chegar o tempo em que a justiça seria praticada por maneira diversa da de que usavam os escribas e os fariseus, sem orgulho e sem hipocrisia. Os versículos acima objetivavam ainda dar a compreender aos homens como devem obedecer aos mandamentos que lhes vêm do Senhor, não de forma passiva, abstendo-se de cometer as faltas indicadas pelo temor do castigo, mas praticando todas as virtudes que lhes são opostas, demonstrando amor, reconhecimento, submissão àquele que nos traçou a todos uma linha de conduta para chegarmos a ele. Bem-aventurados os que a sabem seguir sem desvio algum. Raca, o juízo, o conselho, o fogo da gena são expressões simbólicas. Deus julga o homem pelos seus atos. Se o homem não trata com indulgência, com brandura o seu próximo, se o insulta, será punido por aquele que quer que todos se tratem como irmãos. As palavras conselho, gena, são termos emblemáticos, destinados a tornar compreensível aos homens que as suas ações serão submetidas a um julgamento, que eles terão de sofrer o castigo que houverem merecido, castigo esse apropriado e proporcionado sempre à falta cometida, e de acordo com a natureza e o grau de culpabilidade. As palavras de Jesus, constantes do versículo 22 de Mateus, são aplicáveis a todos os tempos e a todos os que infringirem a lei de amor universal. Certamente o espírita que a infringir será punido com maior severidade do que outro que ainda não viu a luz, ou que, tendo-a visto, não ousou aceitá-la, por escrúpulos de consciência, o que não constitui falta punível, ocasionando apenas um retardamento no progresso do espírito, que, aliás, se verá suficientemente castigado pelo pesar que isso lhe causará. A dos versículos 23 e 24 de Mateus indicam primeiramente ao homem que deve usar de indulgência para com aquele que o ofendeu, indo estender-lhe a mão a fim de o chamar a si. Indicam em seguida ao que cometeu uma falta o dever de imediatamente procurar repará-la. Fazei, portanto, o que o Divino Mestre fez e faz todos os dias. Efetivamente ele não vem a vós sem cessar? Ele, que em tudo é tão gravemente ofendido, não estende continuamente os braços para vos receber? Não vos convida ao arrependimento por todos os meios possíveis? E não vedes muitas vezes multiplicarem-se seus benefícios a um que vos parece o mais indigno deles, unicamente com o fim de despertar o reconhecimento num coração ingrato e conquistá-lo? Quanto às palavras do versículo 25 do mesmo evangelista, elas compõem imagens materiais destinadas a fazer que o homem compreenda a maneira por que deve proceder com seus irmãos, tendo em vista o juízo de Deus. Dai-vos pressa em perdoar aos vossos inimigos, em vos reconciliar com o vosso adversário, enquanto juntos percorreis, vós e ele, o caminho da vida. Pois ignorais quando a morte vos virá deter os passos, para levar-vos à presença do soberano juiz, que lê nos corações e muitas vezes encontra aí o fermento de paixões mais que não procurais descobrir. Reconciliai-vos, pois, com todos a quem houverdes ofendido e perdoai-lhes, como quereis, como precisais que o Pai Celestial vos perdoe. Disse Jesus: daí não sairás enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Deveis compreender bem estas palavras. O homem é o devedor de Deus, que lhe outorgou todas as coisas para que delas fizesse bom uso. Ora, se o homem não pratica as virtudes que lhe são ensinadas, se repele seus irmãos, também ele será repelido. É uma consequência da lei de justiça e de amor na obra da eterna harmonia. Graças a Deus.